A Biblioteca Virtual do Estudante de Língua Portuguesa, BibVirti, apresenta Categorias Literárias. Idealização de Ana Paula Leite de Camargo e Isabel Pereira dos Santos. Apoio Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo.
Hoje continuaremos do ponto que paramos no último programa.
Sob a pressão de tormentos como estes, os fracos resquícios do bem que havia em mim desapareceram. A minha dedicada mulher era a vítima mais usual e paciente das súbitas, frequentes e incontroláveis explosões de fúria a que então me abandonava cegamente. Um dia, acompanhou-me por qualquer afazer doméstico à cave do velho edifício onde a nossa pobreza nos forçava a habitar. O gato seguiu-me nas escadas íngremes e quase me derrubou, o que me exasperou até a loucura. Apoderei-me de um machado e, desvanecendo-se na minha fúria, o receio infantil que até então tinha detido a minha mão, desferi um golpe sobre o animal, mas o golpe foi sustado diabolicamente pela mão da minha mulher. Enraivecido pela sua intromissão, libertei o braço da sua mão e enterrei-lhe o machado no crânio. Caiu morta ali mesmo sem um queixume. Consumado este horrível crime, entreguei-me de seguida com toda a determinação à tarefa de esconder o corpo. Sabia que não o podia retirar de casa, quer de dia, quer de noite, sem correr o risco de ser visto pelos vizinhos. Muitos projetos se atropelaram no meu cérebro. Em dado momento, cheguei a pensar em cortar o corpo em pequenos pedaços e destruí-los um a um pelo fogo. Noutro, decidi abrir uma cova no chão da cave. Depois, pensei deitá-lo ao poço do jardim, ou metê-lo numa caixa, como qualquer vulgar mercadoria, e arranjar um carregador para o tirar de casa. Por fim, detive-me sobre o que considerei a melhor solução de todas. Decidi emparedá-lo na cave, como, segundo as narrativas, faziam os monges da Idade Média as suas vítimas. A cave parecia convir perfeitamente aos meus intentos. As paredes não tinham sido feitas com os acabamentos de costume, e recentemente tinham sido todas rebocadas com uma argamassa grossa que a umidade ambiente não deixara endurecer. Além do mais, numa das paredes havia uma saliência causada por uma chaminé falsa ou por uma lareira que tinha sido entaipada para se assemelhar ao resto da cave. Não duvidei que me seria fácil retirar os tijolos neste ponto, meter lá dentro o cadáver e tornar a pôr a taipa como antes, de modo que ninguém pudesse lobrigar qualquer sinal suspeito. Não me enganei nos meus cálculos. Com o auxílio de um pé de cabra, retirei facilmente os tijolos. E depois de colocar cuidadosamente o corpo de encontro à parede interior, mantive-o naquela posição ao mesmo tempo que, com um certo trabalho, devolvia a toda a estrutura o seu aspecto primitivo. Usando de toda a precaução, procurei argamassa, areia e fibras com que preparei um reboco que se não distinguia do antigo, e com o maior cuidado cobri os tijolos. Quando terminei, vi com satisfação que tudo estava certo. A parede não denunciava o menor sinal de ter sido mexida. Com o maior escrúpulo, apanhei do chão os resíduos, olhei em volta triunfante e disse para comigo: aqui, pelo menos, não foi infrutífero o meu trabalho. A seguir, procurei o animal que tinha sido a causa de tanta desgraça, pois que, finalmente, tinha resolvido matá-lo. Se o tivesse encontrado naquele momento, era fatal o seu destino. Mas parecia que o astuto animal se alarmara com a violência da minha cólera anterior e evitou aparecer-me na frente, dado o meu estado de espírito. É impossível descrever ou imaginar a intensa e aprazível sensação de alívio que a ausência do detestável animal me trouxe. Não me apareceu durante toda a noite, e deste modo, pelo menos por uma noite, desde que o trouxera para casa, dormi bem e tranquilamente. Sim, dormi mesmo com um crime a pesar-me na consciência.
Ouça a continuação desta narrativa na próxima edição.
A BibVirti apresentou Categorias Literárias. Apresentação: Sueli Lopes e Ana Paula Leite de Camargo. Seleção de textos: Sueli Lopes e Maria José Machado. Trilha sonora: André Luiz Santos. Sonoplastia: Wagner de Paula. Agradecimentos ao Estúdio Multimeios do CCE da USP. Apoio: Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo.